Para nós tem sido uma alegria, já estávamos com grande expectativa desse tempo. Não sei exatamente a razão porque mencionei isso uma vez e Deus não nos decepcionou. Deus nunca decepciona, mas as expectativas em muito têm sido superadas aqui. É, pelo carinho dos irmãos, pela atenção à palavra de Deus e até mesmo ocasionalmente a sua risada, as minhas piadas péssimas. Isso que anima muito a gente aqui. E temos trabalhado desde sexta-feira à noite numa mini maratona, intensivão bíblico, sobre esse tema, esperança para a família do pleno século 21. Trabalhamos um pouco o texto de Lamentações em meio à tristeza, crise, ataques do inimigo. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, a resposta às misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos, destruídos. Adão e Eva experimentaram isso no Jardim do Éden. Porque Deus poderia ter matado os dois com uma morte fulminante na hora do pecado. Rebeldes já eram. Mas onde a graça abundou, superabundou. Desculpa, onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça de Deus. Deus não permite que o pecado reine, domine e vença. Sempre a sua graça é maior. Ele renova a terra com suas misericórdias. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Isso tem renovado nosso coração, essa perspectiva da cruz, da centralidade de Jesus. Nós entendemos e nós cantamos aqui agora, mais uma vez, aqui daquela música fantástica que resume Salmo 127, Salmo 128, um pouco de Eclesiastes sobre o cordão que Jesus faz parte, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas, quando o Senhor é o construtor do lar, tem esperança. Para pecadores miseráveis como todos nós, falhos, fracos, vasos de barro, mas a glória é do Senhor. E por isso nós podemos sair, não cabisbaixos, não abraçando também o mundo. Ah, eu vou mudar tudo na minha família. Pera aí, calma. Nossa recomendação sempre. Como resultado, ontem uma maratona, 5 horas e 20 minutos de estudo bíblico aqui juntos, os que sobreviveram das 4 até 9:15, 9:20 da noite. Muitos princípios. Se tentar abraçar tudo, eu acho que vai fracassar em tudo. Mas um bom desafio seria pensar em um princípio. Se nós mudássemos só uma coisa ao longo das mensagens, estudos que nós ouvimos, nós seríamos tão diferentes que somos hoje. Então pense uma coisa, um desafio. Nós estamos trabalhando essa ideia de que nós estamos numa missão de resgate. E depois de 3 mensagens que trabalhamos, principalmente o resgate do relacionamento conjugal, do matrimônio, conforme o plano de Deus, o casal como reflexo da imagem da própria Trindade e também do amor de Jesus para com a igreja, elevando nosso conceito do que é família aos olhos de Deus, a seriedade do pacto matrimonial. Agora nós estamos trabalhando a questão do investimento, do repassar do bastão de uma geração para outra. Afinal de contas, a nossa fé está somente uma geração removida de extinção total. Se não houver uma renovação do pacto, uma renovação na nova geração do conhecimento de Deus, em uma geração, o cristianismo verdadeiro acabou-se. Concorda comigo? É óbvio? Já aconteceu na história. Quase. Depois da geração de Josué, o livro de Juízes nos mostra, levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor. Por que não conheceu o Senhor? Há poucos anos antes, atravessaram o mar vermelho, seco. Viram os cadáveres dos filhos, soldados dos egípcios, os primogênitos mortos no Egito e os soldados mortos no mar vermelho. Cadáveres chegando na praia, a vitória total de Yahweh, Jeová, o Deus de Israel. Comeram todo belo dia pão do deserto no chão. Beberam água da rocha. Presenciaram todos aqueles milagres, marchando em volta de Jericó uma vez, duas vezes, até o último dia sete vezes. E avançaram e começaram a derrota, a posse da terra prometida. Uma geração depois, papai não contou para o filho, vovô não contou para o neto. Levantou-se uma geração que fazia com que era reto aos seus próprios olhos. E quando o homem acha que é reto aos seus próprios olhos e não consulta o autor da vida, o desastre, a tragédia está para acontecer. Se nós não investirmos na próxima geração, e nesta manhã nós não estamos falando somente sobre papai e mamãe, mas também vovô, vovó, muitos avós estão criando seus netos hoje, em alguns casos uma segunda chance, por qualquer motivo, alguma coisa não deu certo na sua experiência, chegou tarde a Jesus, talvez seus filhos por qualquer motivo se desviaram da fé, e agora você tem alguma oportunidade de investir na vida dos seus netos. Mas a igreja também é família de Deus. A igreja é a rebanha, crianças que nascem para pais pecadores que não querem nem saber, mas mandam para a igreja. Titia pode levar, a vizinha pode levar. Um jovem que aparece na igreja, não tem pais crentes, mas conhece a Jesus, como admiro esses jovens firmes. E fazem com que a igreja seja a sua família. E nós temos a responsabilidade de investir muito na vida da próxima geração. Nossa, é uma missão de resgate. No questão, no que diz respeito ao lar, não temos como fugir do fato de que quem Deus chama em primeiro lugar para cuidar, educar, pastorear a nova geração são os pais. É impressionante, quando nós olhamos, e vocês que ainda têm sua apostila, na página 6, nós iniciamos esse estudo ontem à noite sobre a educação da próxima geração, demos uma pincelada das três grandes responsabilidades que Deus dá aos pais na educação dos seus filhos, mas são princípios aplicáveis para todos nós. É interessante notar que as mesmas responsabilidades que Deus concede ao pastor do rebanho, família de Deus, são as mesmas responsabilidades que Ele concede aos pais, papai e mamãe, no pastoreio da família. Quais foram aquelas responsabilidades, os que não tiveram aqui, agora podem anotar naquele diagrama que vocês têm na página 6. A primeira responsabilidade é intercessão, ou seja, diante da soberania de Deus, da providência de Deus, da onisciência e onipotência de Deus, nós clamamos a Deus, nós intercedemos pelos nossos filhos. Estudamos isso ontem à noite. Jó, todos os dias, intercedia, orava, santificava ao Senhor, faça uma obra especial na vida do meu filho, na vida dos meus netos, das minhas noras. Não fala que ele orou pelos genros, aqueles gorilas que roubam as nossas princesas, mas essa é outra questão. Talvez ele orava também pelo genro. Eu gosto dos meus genros, é gente boa. Mas notem que o pastor do rebanho, em Atos, foi chamado, os apóstolos pelo menos, para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Interessante que o pai de família intercede e instrui. Nós simbolizamos intercessão, instrução. Faça comigo, vamos fazer. Quem não estava vai aprender agora. Três responsabilidades dos pais. Em primeiro lugar, intercessão. Vocês têm que falar comigo. Primeiro lugar, intercessão. Segundo lugar, instrução. Nós vamos chegar no terceiro. Mas notem que Deus chama o pastor da família de Deus, os líderes espirituais, qualificação apto para ensinar, a instruir. Os apóstolos falaram, não é para nós servirmos as mesas. Deus nos chamou para uma vida dedicada ao ministério da palavra, instrução e intercessão. Interessante, os pais da família fazem a mesma coisa. Mas o terceiro fator envolvido no sucesso ou não da educação da próxima geração é intervenção. E nosso símbolo foi daquela máquina de escrever. Tim, só que essa aqui nós. Tim, a gente faz assim: intervenção. Tim, faça comigo. Intervenção. Tim. Todos juntos então? Intercessão, instrução e intervenção. Tim, nunca vão esquecer disso. É nossa responsabilidade trazer de volta a ovelha desgarrada. Interessante. Responsabilidade da liderança da igreja, do pastor de rebanho, é buscar com cajado a ovelha desgarrada. Não, filho, não. Volte para o caminho do Senhor, para os pastos verdejantes de Deus. O líder da igreja, o papai da família de Deus, o pastor das ovelhas em casa faz a mesma coisa. Agora é interessante, parêntese. Quando o nosso modelo de igreja como é tão comum em nossos dias, é empresarial. Quando a igreja se torna um negócio, um franchise, um projeto, um programa e não uma família, perde-se a responsabilidade pastoral na igreja e na família. Quando a igreja é empresa e não família, não se disciplina os membros. Porque você pode ofender o freguês. Ele vai pular para outra família, não, outra loja. Ele vai comprar em outro negócio. Então a gente não disciplina. A gente não instrui o que o filho, ovelha, precisa ouvir, porque tem coceira nos ouvidos nos últimos tempos, só quer ouvir o que quer ouvir, porque é um freguês. Eu não quero ofender o freguês, então eu prego o que agrada. Eu não prego a palavra. Texto por texto, exposição do pensamento de Deus. Cuidado com modelos de crescimento da firma eclesiástica. Corramos de marketing, de programas que fazem da igreja um McDonald's. Bob's. A igreja é a família. É a metáfora que predomina nas escrituras. Ontem nós trabalhamos então um pouco a ideia de intercessão. Isso é para todos nós, mesmo os filhos longe de casa, desviados ou não, adultos. Jó fazia isso, intercessão, os pais retos e íntegros. Intercedem constantemente pelos seus filhos. É só isso, Davi? Só isso? Ter uma linha direta com o Criador do Universo, soberano, onipotente, onisciente. O único capaz de transformar o coração dos seus filhos, dos seus netos, das crianças que vêm para a igreja, intercedamos. Mas tem uma segunda responsabilidade que nós vamos estudar mais agora. Depois de intercessão, vem a grande ênfase da palavra de Deus. em termos de responsabilidade. A palavra de Deus pressupõe que nós, adultos, maduros, convertidos, tenhamos condições de instruir. Todo pai é um professor. Toda mãe é uma professora. E não é como eu dou as minhas aulas do seminário durante a semana, minha classe na escola bíblica dominical, na igreja, no púlpito eu prego, faço essas conferências, isso é ocasional. Não, os pais são professores 24/7. Tudo que falamos e tudo que fazemos, não seja como aquele pai que diz, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Ah, isso é muito comum. Vai para a igreja, vai ser muito bom para você. E papai, o senhor vai também? Não, tem Fórmula 1 hoje de manhã. Que professor. O pai em Provérbios é assim. O livro de